O do PT de Pernambuco destacou a realização do primeiro encontro nacional da rede CEPOP, iniciativa que reúne cursinhos populares para ampliar o acesso de jovens de baixa renda ao Enem e às universidades públicas. Para ela, a iniciativa reduz a desigualdade estrutural e permite que estudantes mais vulneráveis se preparem de forma adequada para o Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com a parlamentar, o Ministério da Educação apoia o programa e destinou em 2025 78 milhões de reais aos cursos populares, alcançando 393 iniciativas comunitárias no país.
Isso significa que o Brasil assume sem hesitação que garantir a entrada de jovens, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda na universidade não é favor, é dever do Estado, é política pública.
O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que cria um novo marco legal para o enfrentamento ao crime organizado no país. O texto reformula a proposta aprovada pela Câmara em novembro. A mudança apresentada pelo relator senador Alessandro Vieira ao projeto de lei do Poder Executivo retorna para nova análise dos deputados. Conhecido como PL Antifacção, o texto aumenta as penas para integrantes de grupos criminosos. Líderes podem receber condenações de até 60 anos, com previsão de aumento de penas em casos específicos para até 120 anos. Também ficaram mais rígidas as regras de progressão de regime. A proposta ainda determina que chefes de facções e milícias privadas cumpram pena obrigatoriamente em presídios federais de segurança máxima. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado aumenta a pena para integrantes de facções criminosas e milícias privadas, que poderá chegar a 120 anos de prisão nos casos de reincidência. Pelo projeto, os chefes serão transferidos para presídios de segurança máxima e as visitas e conversas monitoradas. A proposta ainda prevê o cumprimento de 70 a 85% da pena para a progressão de regime. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressaltou que o projeto não se restringe ao aumento da punição, ao citar a criação de um fundo específico e a atuação conjunta das forças de segurança federais e estaduais.
A gente cria um fundo específico destinado apenas a investimentos no combate ao crime organizado. A gente faz também a integração entre as forças estaduais e federais, tudo isso junto com novas ferramentas de investigação.
Outro destaque do projeto é a possibilidade de confisco dos bens das organizações criminosas ainda na fase de investigação, assim como medidas judiciais contra empresas usadas por elas. Alessandro Vieira citou ainda o combate à lavagem de dinheiro, a exemplo do registro eletrônico das vendas de combustíveis, além da taxação das bets ilegais.
Nós aprovamos uma série de medidas de descapitalização, seja no combate às bets ilegais, mas seja também a captura e expropriação do patrimônio das facções. São vários mecanismos.
O projeto, que volta para a Câmara dos Deputados, ainda autoriza o acesso a dados dos investigados sem autorização judicial e a infiltração de delatores e policiais nas investigações de grupos criminosos.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, avaliou como positivo a aprovação no Senado do Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, mas lamentou que não tenha sido possível equiparar facções criminosas ao terrorismo. Para ele, essa mudança fortaleceria a cooperação internacional e ampliaria instrumentos jurídicos para enfrentar certos grupos criminosos. Apesar da frustração, ele destacou que o projeto aprovado representa um passo importante no endurecimento das penas do enfrentamento ao crime organizado em todo o país.
E político, que é um dos fatores técnicos de terrorismo, motivação política. Se você fizer certos sinais, você morre em alguns estados, porque é considerado, isso é o quê? Isso é doutrina. Isso tem outros fatores que se encaixam perfeitamente em terrorismo.
O Senado também aprovou o projeto que padroniza em todo o país a idade limite em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Hoje, os editais de concursos nos estados estabelecem limites de idade variados, sem correspondência com a atual expectativa de vida da população. De acordo com o projeto, na data de publicação do edital, o candidato deverá ter no máximo 35 anos de idade ou 40 anos para os cargos de médico e das demais áreas de saúde. Relatada pelo pelo senador Jorge Seif, a proposta segue para a sanção do presidente da República. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
O Senado aprovou a idade máxima nos concursos de ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar dos Estados e do Distrito Federal. Na data da publicação do edital, o candidato deve ter no máximo 35 anos de idade ou 40 anos para os cargos de oficiais médicos, de saúde e de outras especializações existentes na corporação. Relator do projeto nas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça, o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, explicou que a proposta também vai dar segurança aos candidatos aprovados, independentemente da data de nomeação.
Imaginem vocês, 35 anos para ingresso na vida militar. Ele faz o concurso, ele passa no concurso. Se o governo de estado demorar um ano, dois anos para chamar, ele já vai estar fora da idade. Ele perde a vaga dele. Ele estudou, ele se dedicou e depois todo o trabalho dele vai por água abaixo por uma demora do próprio estado abrir a vaga.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, também elogiou o projeto.
Eu julgo que essa matéria é importante, até porque com o aumento da sobrevida de todos os brasileiros, nós temos todas as condições. Um homem de 35 anos é isso, capaz de assumir uma posição na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial aprova novo Plano Nacional de Educação.
Plenário mantém o mandato parlamentar de Carla Zambelli.
Câmara suspende o mandato de Glauber Braga por 6 meses.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a suspensão por 6 meses do mandato do deputado Glauber Braga no lugar da cassação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Por 318 votos a 141, depois de 4 horas de sessão, o plenário da Câmara decidiu suspender por 6 meses o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo Conselho de Ética era a cassação do mandato, com perda de direitos políticos. E o resultado foi comemorado por deputados de partidos aliados ao governo. Glauber Braga foi acusado pelo Partido Novo de ter agredido e expulsado da Câmara em abril do ano passado o militante Gabriel Costenaro, integrante do Movimento Brasil Livre. Costenaro participava de manifestação de apoio a motoristas de aplicativo na Câmara dos Deputados e, segundo Glauber, ofendeu a mãe dele, Saudade Braga, ex-prefeita de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela estava internada na UTI com Alzheimer e viria a morrer 15 dias depois. O Conselho de Ética tinha aprovado o pedido de cassação de mandato por recomendação do relator, deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que manteve a posição no plenário. A pena foi substituída pela suspensão com a aprovação de emenda apresentada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. A pena proposta pelo relator rendeu muito debate na sessão. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, defendeu a perda de mandato.
Se a gente vai legalizar, vai normalizar um parlamentar poder dar um chute dentro dessa casa numa outra pessoa, expulsar desta casa um cidadão a pontapés, então tudo bem, se essa será a nova regra e ele será salvo em razão de ter feito isso, amanhã, quando eu fizer com alguém, com um militante de um partido de esquerda, não vou querer que nenhuma reclamação seja feita.
Deputados da base do governo defenderam pena alternativa para Glauber Braga, com o argumento de que a cassação do mandato era desproporcional ao motivo do processo. Foi o que disse a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro.
O deputado Glauber reagiu fisicamente e, na minha opinião, equivocadamente a uma provocação reiterada. Essa figura atacou a mãe dele. A mãe do deputado faleceu, inclusive, na semana seguinte. O nosso regimento prevê, colegas, várias punições para quebra de decoro. Prevê que haja afastamento, suspensão do mandato. E o que foi aplicado para essa reação a uma provocação à mãe? Cassação do mandato, isso é uma loucura!
deputados do Novo e do PL defenderam a cassação do mandato de Glauber Braga e lembraram outros episódios envolvendo o deputado, como a greve de fome no interior da Câmara depois da aprovação do pedido de cassação pelo Conselho de Ética e a ocupação da cadeira de presidente no plenário no dia anterior. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, havia motivos para a cassação.
Ele, no seu DNA, o atavismo, quando nasceu, é de ódio, é de desrespeito. Não é pelo chute que ele deu lá fora. Quem não lembra as confusões que ele fazia aqui no plenário, desrespeito com o presidente Lira. Olha o que ele fez ali na comissão de ética, querendo fazer greve de fome. Olha o que ele fez ontem aqui.
Glauber Braga, ao se defender no plenário, disse que agiu para proteger a honra da mãe e que o real motivo do processo é sua postura combativa nos embates políticos.
Podem achar que a minha ação foi destemperada. Ação destemperada de quem aguentou por 7 vezes consecutivas um provocador indo atrás de mim e dizendo tudo o que disse de minha mãe. Eu não posso pedir desculpas por defender uma mulher honrada que naquele momento não podia se defender pessoalmente porque estava com Alzheimer e que veio a falecer alguns dias depois.
Depois de aprovada a suspensão do mandato de Glauber Braga pelo período de 6 meses, o presidente da Câmara, Hugo Mota, promulgou o resultado com aplicação imediata da decisão. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O repórter Antônio Vital também acompanhou a votação da representação que pedia a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. Por insuficiência de votos pela cassação, o plenário manteve o mandato da parlamentar condenada a 10 anos de prisão pelo STF.
Por uma diferença de 30 votos, o plenário da Câmara manteve o mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, condenada em definitivo a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e atualmente presa na Itália, onde aguarda a decisão de processo de extradição. Horas antes, a perda do mandato foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas no plenário eram necessários 257 votos para que o mandato fosse cassado. A perda de mandato foi aprovada por apenas 227 deputados. Além da prisão, Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo à perda do mandato pela acusação de ter ordenado a violação do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A invasão do sistema, de acordo com a sentença, foi executada a mando dela pelo hacker Walter Delgatti Neto, também condenado. Segundo a acusação, os dois inseriram no banco de dados do CNJ documentos falsos, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O relator do parecer pela perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, não entrou no mérito da acusação e justificou a medida a partir da impossibilidade da deputada exercer o mandato, já que está presa.
Como pode alguém exercer o mandato parlamentar estando recluso em regime fechado? O mandato exige presença, exige comparecer a este plenário, exige participar das comissões, fiscalizar o executivo, manter o mandato de um parlamentar que, por uma decisão judicial definitiva e transitada em julgado, está impedido de exercer a sua liberdade de ir e vir, seria criar uma ficção jurídica.
No plenário, o advogado de Carla Zambelli, Fábio Pagnosi, disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal viola as prerrogativas do parlamento. Já o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que deu parecer contrário à perda de mandato na Comissão de Constituição e Justiça, disse que não há provas contra a deputada.
A única prova que existe contra a deputada Carla Zambelli é o depoimento do hacker, que a Polícia Federal, no seu relatório, o declarou como mentiroso compulsivo. Não sou eu que estou dizendo isso. É o relatório da Polícia Federal. É o relatório da Polícia Federal que reconhece que ele alterou pelo menos 6 vezes o depoimento.
Antes da votação, deputados do PL e o partido da deputada tentaram adiar a decisão pelo plenário e defenderam que ela perdesse o mandato por faltas. O líder do partido dela, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pediu prazo para que a perda de mandato fosse declarada pela mesa diretora da Câmara.
Deputada Carla Zambelli é uma mulher honesta e íntegra. Nós gostaríamos de fazer um apelo a esse plenário. Daqui pouco mais de uma semana, vencerá a quantidade de faltas necessárias para a mesa resolver o caso da deputada Carla Zambelli. Eu faço um apelo aos meus colegas, começando pelas deputadas mulheres. Vamos respeitar o mandato da deputada e daqui uma semana deixar que a mesa resolva esse assunto?
A mesa diretora da Câmara informou que o número de faltas necessário para que Carla Zambelli perca o mandato só será alcançado no final de fevereiro, já que antes de ser presa na Itália, ela se afastou por licença médica. Deputados de partidos aliados ao governo defenderam a perda de mandato da deputada, como Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
A deputada Carla Zambelli, ela já deveria ter sido cassada e o mandato já não deveria estar com ela, porque já transitou em julgado dois casos em que ela foi condenada. Um da invasão da justiça brasileira, junto com um hacker, nos computadores e nos arquivos da justiça brasileira. E por isso ela foi condenada, um crime grave.
Depois de não alcançar o mínimo de votos necessários, o parecer pela perda de mandato da deputada Carla Zambelli foi arquivado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, reclama que foi impedido de usar a tribuna da Câmara pelo deputado Glauber Braga durante a condução da sessão do plenário nesta terça-feira. Ele vê o episódio como cerceamento da atividade parlamentar e violação da liberdade de expressão.
De acordo com Luiz Lima, a preservação do mandato de Glauber Braga revela uma injustiça no tratamento dado a diferentes grupos políticos. Ele entende que a cassação deve valer para qualquer parlamentar que agir de forma inadequada, independentemente de posição ideológica.
Já João Daniel, do PT de Sergipe, lamenta o clima político e as decisões tomadas na Câmara, especialmente a suspensão do mandato de Glauber Braga. Para ele, quem deveria sofrer algum tipo de punição é o agressor que atacou a família e a honra do deputado fluminense.
João Daniel também critica a aprovação do projeto que reduziu as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado avalia que, para proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, outros condenados por crimes graves serão colocados em liberdade antes do fim de suas penas.
Mas Alan Garcês, do PP do Maranhão, chama de vitória política a aprovação da redução de pena para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar afirma que as pessoas estavam apenas protestando e foram punidas de forma desproporcional.
Alan Garcês ainda destaca as decisões sobre os processos contra Glauber Braga e Carla Zambelli, argumentando que a Câmara agiu com responsabilidade ao não cassar os mandatos. Ele afirma que ambos foram julgados com equilíbrio, reforçando a coerência do Legislativo.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, espera que a democracia brasileira se consolide cada vez mais e supere momentos como a votação desta quarta-feira no plenário da Câmara.
Para Érica Cocai, é uma afronta à Constituição manter o mandato de uma deputada que está com os direitos políticos suspensos e, por outro lado, uma incoerência perseguir vozes comprometidas com a verdade e com a coerência política.
Política.
Na visão de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, 2025 foi um ano perdido para a população brasileira do ponto de vista legislativo. Ele lamenta a falta de avanço em temas considerados essenciais, especialmente a proposta que reformula a política de segurança pública.
General Girão espera que, em 2026, o Congresso retome os trabalhos com o objetivo de aprovar reformas estruturais que melhorem a vida da população. O deputado avalia que o parlamento precisa recuperar a produtividade e entregar resultados concretos para o país.
Aloysio Mendes, do Republicanos, comemora a posse de Sérgio Albuquerque na Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado destaca a formação acadêmica de Albuquerque e a sua gestão como prefeito do município de Primeira Cruz.
O parlamentar observa que a chegada de Sérgio Albuquerque reforça a bancada do Republicanos na Assembleia. Aloysio Mendes coloca seu mandato à disposição do novo deputado estadual, garantindo apoio às ações que beneficiem o Estado.
Justiça.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sustenta que a credibilidade das instituições está ameaçada por decisões do judiciário, que, segundo ele, impõe sigilo excessivo a processos de interesse público. Ele alerta que isso compromete a confiança popular nos poderes.
Chico Alencar espera que o Legislativo dê uma resposta avançando em pautas importantes e estratégicas e barrando iniciativas que blindam autoridades. Para o deputado, a defesa da democracia exige transparência, responsabilidade e ação coletiva.
Educação.
Comissão Especial aprova um novo Plano Nacional de Educação. O repórter Marcelo Lascher traz mais informações sobre a proposta que já pode seguir para o Senado.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação aprovou o parecer final do relator deputado Moses Rodrigues do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégicas para a política educacional brasileira para um período de 10 anos a partir da sua aprovação final pelo Senado. Após acordo entre os partidos, Moses Rodrigues apresentou uma nova versão do projeto de lei que foi apresentado originalmente pelo Poder Executivo, ajustando vários tópicos. Aprovado na comissão, o projeto pode seguir diretamente para o Senado, se não houver recurso para votação no plenário da Câmara dos Deputados, o que não deve ocorrer porque o texto final foi aprovado por unanimidade. Após a aprovação da proposta do novo PNE, diversos parlamentares elogiaram a construção do texto pelo relator Moses Rodrigues e a condução dos trabalhos pela presidente da Comissão Especial, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que explicou o trabalho.
O foco o tempo todo foi aprovar o melhor PNE possível para que a gente pudesse transformar a educação brasileira. E eu tenho certeza que daqui 10, 20 anos vão olhar para essa construção e vão dizer: graças ao bom Deus, no momento tão conturbado da política brasileira, alguns parlamentares dedicados à educação conseguiram ir na outra direção.
Essa é a terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão aprovada organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, que vão da educação infantil ao ensino superior, indicando metas e prazos. O texto também prevê a valorização dos profissionais da educação. Para Moses Rodrigues, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. O texto amplia os investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto em 7 anos, chegando a 10% ao final do decênio. O relator prevê investimento de 280 bilhões de reais para implementar o novo plano.
Isso é uma grande conquista, mostra que o Congresso Nacional, com muito diálogo, consegue sim manter o equilíbrio e a moderação para a aprovação de matérias super importantes como o Plano Nacional de Educação, que trata das políticas públicas para os próximos 10 anos.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, celebrou o resultado, mas alertou que será preciso fiscalizar a aplicação dos recursos.
Nós acreditamos numa educação com financiamento. Viva os 10% do PIB para a educação que estão mantidos no PNE. Então há muito o que a gente se orgulhar do trabalho feito. É claro que o desafio vem agora, que é colocar em prática cada um dos sonhos e desejos que nós expressamos nesse projeto de lei.
Para conseguir o acordo e aprovar o texto, o relator retirou a obrigação de entes federativos, os estados e municípios, apresentarem informações sobre investimento público em proporção aos respectivos PIBs, medida que foi considerada complexa porque alguns dados são de difícil obtenção. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ao defender o texto, elogiou o esforço político.
Ninguém saiu 100% satisfeito, todo mundo cedeu de todos os lados, mas então eu agradeço bastante. Hoje a gente vota o principal instrumento da educação brasileira para os próximos 10 anos. Isso eu acho que é uma responsabilidade enorme. Eu acho que é por isso que todos, direita, esquerda, centro, e todos que estão aqui, fizeram um esforço adicional para ceder em alguns pontos.
O relator também substituiu expressões específicas por termos mais abrangentes de respeito aos direitos humanos e combate a discriminações, com retirada de menções explícitas à identidade de gênero e orientação sexual. Além disso, o relatório focou na defesa da escola pública, deixando de fora a regulamentação do homeschooling, a educação domiciliar. Mas houve um reforço na gestão democrática das escolas, assegurando que a escolha de diretores por critérios técnicos seja uma condição para o repasse de recursos. E o novo Plano Nacional de Educação prevê metas de combate à violência no ambiente escolar e ao bullying, que é a intimidação sistemática. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destaca os resultados do programa Acredita no Primeiro Passo. De acordo com o parlamentar, a iniciativa do governo federal já destinou em um ano R$1,5 bilhão em crédito para empreendedores inscritos no Cadastro Único.
Foram mais de 169 mil operações realizadas entre outubro de 2024 e outubro de 2025. O público feminino, importante isso, foi o que mais solicitou acesso ao crédito, mais da metade de 1,5 bilhão, ou seja, 68%, beneficiaram mulheres empreendedoras inscritas no Cade Único.
Helder Salomão afirma que os dados mostram que as mulheres brasileiras estão assumindo protagonismo na garantia de acesso ao crédito. Ele também aponta que 7 em cada 10 jovens beneficiários do Bolsa Família superaram a pobreza e já não dependem do auxílio governamental.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, acusa a Prefeitura de Caruaru de instalar diversos radares com finalidade arrecadatória. Segundo o deputado, a cidade arrecadou em 2025 mais que o dobro do valor total do ano passado, ultrapassando 24 milhões de reais.
Ao ver indícios de irregularidade, Fernando Rodolfo apresentou projeto que garante maior transparência na instalação de equipamentos de fiscalização de trânsito. Ele ressalta que a população está sendo punida e que a medida adotada pela prefeitura deve ser investigada.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a construção da primeira etapa do Hospital Regional de Dourados, que será inaugurada no dia 20 de dezembro. De acordo com o deputado, a nova unidade foi construída com recursos viabilizados por seu mandato.
Geraldo Rezende informa que o hospital vai beneficiar cerca de 1 milhão de pessoas e oferecer hemodinâmica, UTIs e diversas especialidades médicas. O parlamentar afirma que a entrega representa um marco para a saúde pública da região.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Você está ouvindo a Nova Friburgo FM, a sua melhor companhia. A melhor programação para toda a região. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Santo Galileu, Divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi. A libertação, que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, Divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Thank you.
Senhor Jesus, que Deus abençoe. Este é o seu programa A Voz da Libertação, órgão oficial das igrejas Pentecostal Deus e Amor. Tem como nossa líder mundial a nossa irmã Ereni Miranda. Nossa sede mundial está localizada na Avenida do Estado, 4568, São Paulo, capital. E a nossa sede setorial, aqui de toda a região serrana do Rio de Janeiro, está localizada na Rua General Osório, 148, bem no centro da cidade de Nova Friburgo, sobre a responsabilidade deste que vos fala, Pastor Fábio de Oliveira. Que Deus abençoe, sejam mais bem-vindo a mais um programa A Voz da Libertação. É isto mesmo, internautas e ouvintes, que Deus abençoe. Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa para estar anunciando as boas novas de Jesus e lembrando a todos vocês que amanhã, hein? Estamos na cobertura total, porque amanhã é a sexta-feira do milagre, a sexta-feira das maravilhas, a sexta-feira da explosão de milagres, libertações, curas divinas. Na nossa sede setorial em Nova Friburgo, temos duas grandes concentrações. Às 14 horas já, a nossa igreja já está aberta para a primeira concentração da tarde. E às 19 horas, retornamos para a grande concentração da noite. Então, quero chamar a tua atenção, porque Deus tem um milagre esperando por você. Você que me ouve agora, eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus está fazendo na sexta-feira do milagre. A poderosa campanha, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É isto mesmo, Deus revelou esta campanha e Deus colocou em nossos corações que a cada pessoa que estiver conosco neste propósito, Deus tem compromisso em guardar a tua casa, Deus tem compromisso em guardar a tua família e nenhum mal lhe sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. Você que a tua casa está destruída, você que a tua família está acabada, filhos nas drogas, filhas destruídas, casamento destruído, maridos até mesmo saiu de casa, esposa saiu de casa, talvez seu marido está nas drogas, na cachaça, no alcoolismo. Quantas pessoas têm testemunhado libertações, quantas pessoas têm testemunhado milagres. Eu queria que você prestasse muita atenção no milagre que nós vamos ouvir neste momento. Só esse nosso irmão, ele foi curado com um tumor que ele tinha acima do seu coração, um caroço do tamanho de uma azeitona que ele tinha sobre o seu coração. E no momento que fizemos a oração para Jesus desfazer as algemas, as correntes e todo o mal que estivesse no corpo das pessoas, no momento desta oração, o nosso irmão testemunhou que ele não tinha mais nada. Preste bem atenção, escuta agora o que aconteceu na sexta-feira.
Eu vi caroço no peito. Qual é o seu nome, meu irmão? Agora. Mas Valdecir, o que que o irmão chegou sentindo aqui, meu Valdecir?
Uma dor que eu senti debaixo do coração aqui.
Senti uma dor incômoda, era como se fosse um caroço, alguma coisa assim.
Caroço, que dor,
um caroço aqui do peito em cima e bem perto do coração.
É, apertava ali tudo.
Se apertava, doía?
Doía.
Era mais ou menos grande, pequeno, mais ou menos pequeno, tamanho da azeitona. Mais ou menos tamanho da azeitona. Se apertasse, você sentia e doía.
Doía.
Mas o irmão está apertando agora, aperta de novo. Cadê o caroço? Cadê o tumor, meu irmão?
Aí está, internautas, aí está o nosso irmão Valdeci, que foi curado deste tumor acima do teu coração, e ele esteve testemunhando, chorando e emocionado, dizendo: não sinto mais nada, não sinto dor, não sinto queimar e não sinto mais o caroço. É isto que acontece na nossa igreja pentecostal Deus Amor. Você entra enfermo, sai curado, entra oprimido e sai liberto. E o mais incrível, você não precisa testemunhar para ninguém, contar para ninguém qual é o teu problema, porque o Espírito Santo, que conhece a tua dificuldade, conhece a tua necessidade, ele revela o oculto e o escondido. É isto que acontece, escuta com atenção, que revelação forte. Esta mulher estava possessa por um espírito de macumba terrível contra a vida dela. O Espírito Santo fez esta revelação desse despacho que tinha sido feito em uma árvore numa encruzilhada. E no momento em que entregamos a revelação, o espírito que estava no corpo daquela mulher não resistiu, se manifestou violentamente, destruindo até mesmo, estava destruindo a vida dela por completo. Até pensamentos suicidas ela tinha, e quando nós entregamos a revelação, o inimigo estocou desesperado. Escuta com atenção o que acontece quando as pessoas oprimidas chegam na igreja Deus Amor, quando as pessoas que já não sabem mais o que vão fazer, macumbadas, até mesmo processos de invejas, depressões, suicídios, pensamentos de morte, quando chegam na igreja Deus Amor, o Espírito Santo revela e o mal tem que sair.
Meu Deus do céu, eu vejo um espaço, meu Deus, me dá bem lá.
Céu, ouvintes e internautas, você escutou a precisão desta revelação, você escutou agora a precisão com que o Espírito Santo fala pelo poder das revelações. Quando entregamos a revelação, o inimigo se manifestou no corpo daquela mulher, violentamente, várias obreiras para segurar, devido à força daquele mal que estava no corpo daquela mulher. E cada hora que nós entregávamos a revelação, o inimigo se desesperava violentamente, porque ele sabia que estava sendo descoberto. Quantas pessoas estão pensando em suicídios dentro de casa? A mãe não sabe, o pai não sabe, está dentro de um quarto trancado, pensando em morte, pensando em suicídio e como tirar a sua vida. Quantos jovens estão pensando nesta maneira? Quantas pessoas estão destruídas nas trevas, nos pensamentos malignos de morte, de destruição, de solidão, de abandono, de fugir, de se esconder, porque já não sabem mais o que vão fazer da sua vida devido à dor que vocês estão enfrentando. Eu quero chamar a tua atenção neste momento, porque o Espírito Santo de Deus me incomoda a te convocar. Pai, que a sua filha está destruída, que os seus filhos estão pensando em morte, em depressões dentro de casa, trancados dentro de um quarto, não querem comer, não querem beber. Filhos que estão até mesmo na fase difíceis e já não sabem mais para onde recorrer, porque vê os pais brigando dia e noite dentro de casa, até mesmo vendo ameaças de morte de pai ameaçando a mãe, da mãe até mesmo ameaçando o pai com facas, devido ao espírito de separações, de morte, de confusões dentro desta casa. Eu quero chamar a tua atenção, porque Deus tem um encontro marcado com vocês amanhã. Amanhã, às 14 horas, já estamos início ao culto da grande concentração da tarde. A equipe de obreiros vai estar aberta ali, a igreja, para te receber. Os nossos estacionamentos abertos, 2 estacionamentos amplos, para você poder parar o seu automóvel. 2 estacionamentos para você parar o seu carro em tranquilidade, exclusivo e gratuito para você poder estar na igreja conosco. Às 14, a grande concentração da tarde, e às 19 horas, a concentração da noite. Lembrando que a igreja não fecha nesse horário. Das 14 até as 21 horas, a igreja está aberta para te receber. Talvez você precise receber uma oração urgente e tenha algum compromisso. Veja aí, entrando na nossa igreja, mesmo que o culto já tenha acabado, esteja mesmo se preparando para outro culto, você pode estar entrando na nossa igreja, Deus Amor. Vai ser bem-vinda, vai receber uma oração do obreiro, do pastor, e eu estarei ali para te abraçar, te dar fazer uma oração em seu favor e ungir você com a unção do milagre. Amanhã, sexta-feira do Sobrenatural de Deus, é a sexta-feira forte. Presta bem atenção nesta revelação que o Espírito Santo de Deus me entregou. Você vai ver a precisão desta revelação, porque no momento em que entregamos a revelação, após a pessoa se liberta, ela testemunhou tudo o que estava acontecendo. Deus me mostrava um coração de espuma, até mesmo de almofada, e um punhal no meio deste coração, e foi colocada em uma cachoeira, e à medida que aquele coração ia embora, as emoções daquela pessoa iam acabando. A mulher levantou as suas mãos, o inimigo se manifestou no corpo dela e teve que cair derrotado, porque através da revelação o mal tem que sair. Escuta com atenção agora o que acontece quando os oprimidos chegam na igreja Deus e Amor.
O Espírito de Deus me mostra aqui uma pessoa ainda. Foi feito um despacho contra a tua vida. E esse despacho foi feito numa cachoeira. Porque a missão do diabo é que um sentimento dentro de você morresse. Foi colocado um coração, uma força, uma almofada em formato de coração, e fincado uma faca nesse coração. E colocaram na cachoeira para que a cachoeira levasse embora. E à medida que fosse levando embora, com o teu nome, ia morrendo dentro de você o sentimento. Você ia ficando fria, gelada, sem emoções. Já não sentindo mais amor, alegria. Você ia perder o seu motivações. Porque essa pessoa quer ver você rítmica, praticamente em cima de uma cama, sem emoções, sem prazer de viver, para que ela possa ser feliz. Vem cá, filha. Jesus muda a tua história hoje.
grande emoção quando você revela. Não estamos aqui para brincar, mas ela hoje, essa pessoa que quer ver a derrota dela, para que ela seja feliz, ela vai ter que ver a sua vitória. Não para que ela seja destruída, porque a gente não quer ela destruída. A gente quer que ela veja e reconheça que Jesus muda a tua história, viu? Jesus, ela, a partir de hoje, ela recebe alegria. A partir de hoje, ela recebe alegria. Esse despacho que foi feito para tirar a alegria dela, e a cada dia ela perdeu um pouquinho da alegria. Você perdeu, diabo. Você perdeu. Porque hoje ela vai ser feliz. Tire esse punhal daquele coração, meu Miguel. Tire esse punhal daquele coração. Grita queima ele. Grita queima ele. Esse punhal estava no coração. Enquanto o punhal, meu Deus, que Deus está me revelando. Enquanto o punhal estava ficado no coração, ela nunca ia conseguir se libertar. Mas tem um anjo que está indo lá.
Internautas, aí está ouvinte, que revelação tremenda. Olha o sofrimento desta mulher, estava destruída, estava acabada, as emoções. Ela testemunhou que à noite ela viu uma faca, um coração e uma faca. Em momento que ela viu, ela sentiu uma mão em seu pescoço sufocando. Mas ela esteve na campanha. Ela esteve conosco na sexta-feira forte, meu Deus do céu. Ela entrou na nossa igreja, e ao pisar na nossa igreja, o Espírito Santo revela, porque ele conhece o profundo e o escondido, sabe o que está nas trevas, porque com ele mora a luz. Eu quero chamar a tua atenção neste momento. Prepare o seu coração para receber o milagre que Deus tem para a sua vida nesta sexta-feira. É amanhã, às 14 horas e às 19 horas. Pastor Fábio, qual é o endereço do milagre? O endereço é muito fácil. É na rua General Osório 148, bem em frente à Clínica Radiológica. Estamos a 300 metros da rodoviária central, onde para todos os ônibus que vêm dos bairros de Nova Friburgo. Estamos a 200 metros da Praça do Suspiro, a famosa Praça do Teleférico. É uma rua movimentada. Temos frente para a rodovia Rui Barbosa e temos frente para a Rua General Osório. Você vai ter estacionamento na Rua Rui Barbosa, estacionamento ao lado na General Osório. Você não tem por que dizer que não vai estar conosco. Você pode ir de ônibus, porque estamos a 300 metros da rodoviária. Pode ir de carro, porque temos estacionamento gratuito e exclusivo para os frequentadores e membros da Igreja Deus Amor. Então você que me ouve agora, esteja conosco. Compareça amanhã, às 14 e às 19 horas. Meu Deus, eu já vejo pelos olhos da fé o que o Espírito Santo irá fazer nesta sexta-feira. Preste bem atenção, o milagre que você precisa está mais perto do que você espera. É amanhã, às 14 e às 19 horas, o milagre de Jesus te aguarda.
Conta essa vez, Então, eu estive no Raul Sertão, antes de ir pra cá, antes de tudo começar, com um novo quadrinho. Eu não estou sentindo a dor.
Sumiu! Levanta!
Deus e amor é o pronto socorro de Jesus, internautas. O pronto socorro de Jesus em Nova Friburgo está localizado na Avenida Rua General Osório 148, bem em frente à clínica radiológica. Este é o endereço, este é o pronto socorro de Jesus. Você vai ver uma placa enorme dizendo: pronto socorro de Jesus, vem receber a tua vitória. Você não pode ficar de fora. Faça como a nossa irmã, estava enferma, internada, passou a manhã no hospital tomando remédios, não resolveram as suas dores, e ela saiu do hospital e disse: eu vou no pronto socorro de Jesus, aleluia, eu vou procurar o meu milagre no hospital de grande porte, que é Rua General Osório 148, no centro de Nova Friburgo. E ao entrar na igreja Deus Amor, todas as dores desapareceram, as enfermidades desapareceram, e ela testemunhou que não tem mais nada. É isso que acontece quando você vem na igreja Deus Amor. Vamos lá, vamos ouvir mais uma revelação do que Deus tem feito na igreja Deus Amor.
Todo mal na mente dela, todo demônio que ganha também contra ela. Às vezes ela pensa: não vou conseguir, não adianta, é muito difícil para mim, eu não tenho força. Mas mesmo sem força, ela está lutando, Jesus. Mesmo sem força, ela está pelejando. Ela vai vencer essa maldição hereditária. Ela vai vencer essa maldição na casa dela. Essa marca de maldição vai sair de lá. Esse demônio que está lá dentro da casa dela, no travesseiro dela, grita: queima ele. Aí o travesseiro dela, grita: queima ele. Aleluia, é você, né, diabo? Está no travesseiro dela, grita: queima ele. Está no travesseiro dela e não quer deixar ela vencer. Porque é no travesseiro que a gente desabafa. É lá que a nossa consciência vem. Aí o diabo aproveita as nossas fraquezas, tem hora, e diz: eu vou destruir, não vou deixar dar certo. É lá no travesseiro, quando ela deita, que tudo vem. O tormento vem, o sofrimento vem, né, diabo? É você que coloca na depressão, né? As algemas estão sendo quebradas agora. Levanta a mão. 31 pessoas. Você não está gostando dessa campanha, não? As ferramentas estão caindo por terra, né? A macumba não está dando mais jeito. A inveja não está tendo mais efeito. O olho grande não tem mais efeito. Você consegue tocar neste povo, diabo? Está vendo a presença de Deus aqui? Está vendo? Está vendo a marca do sangue na testa de cada um que está aqui? Ó. Levanta as mãos para cá, levanta. Olha o desespero dele, ó. Ainda chega agora, Jeová. Você tem fogo na palma da minha mão. E se tem fogo na palma de cada um de nós aqui, a partir de agora, a presença de Deus vai para a tua casa. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tem fogo agora, Jeová. A partir de hoje,
aí está, internautas e ouvintes do programa Voz da Libertação, da Rádio 107.5 FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Você escutou este milagre? Você escutou esta libertação? O inimigo estava no travesseiro dela, não tinha deixado ela dormir, não dava para deixar ela ter paz. Mas através da revelação, o inimigo se manifestou e ela ficou liberta. É isto que acontece na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Rua General Osório 148, bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Eu, pastor Fábio de Oliveira, tenho um imenso prazer em receber todos vocês, você e sua família, porque eu quero orar em teu favor e estarei ungindo você com a unção da libertação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda. É a grande campanha, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará.
Visite uma igreja pentecostal Deus é Amor, aí na sua cidade, e receba as bênçãos de Deus.
Venha, esse é o momento da tua decisão.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas. Pastor Fábio de Oliveira, estou passando uma vez mais para chamar a atenção de toda a região serrana. Isto mesmo, quero chamar a atenção de todas as cidades e igrejas pertencentes à nossa setorial em Nova Friburgo, 44 igrejas que pertencem à nossa setorial. Chamando a atenção agora à nossa central em Bom Jardim, que todas as igrejas pertencentes, desde Cordeiro, Cantagalo, Macuco, isto mesmo, também nossas igrejas, Deus Amor, em Monerá, Duas Barras, Trajano de Moraes, Alto de São José, isto mesmo, e as demais igrejas dos bairros e locais, porque chegou, isso mesmo, está chegando a nossa Ceia da União, a confraternização, aonde estaremos unidos em uma só fé, em um só propósito, para participar do corpo e do sangue do nosso Jesus. Chamando a atenção também das nossas igrejas de Nova Friburgo, regionais, Campo do Coelho, Conselheiro Paulino, nossas igrejas locais, ali mesmo em Fazenda do Campo, Rio Grandina, São Geraldo, Dona Mariana, lá em Alto dos Vieira, ali também em Parada Fuli, até mesmo em Lumi.